a sua participação.
Quer carona?
Tá aí, sucesso de The Weeknd. Tá continuando aqui na nossa sequência musical nesta tarde de quinta-feira, dentro aqui do programa Quer Carona. Juntamente conosco aqui a partir de agora, nossos parceiros aqui do horário, Novo Vilagril. Você que quer almoçar com sabor, qualidade e variedade, corre já para o Novo Vilagril. Lá todos os dias você encontra um aparador repleto de delícias, variedade de saladas, frios e pratos quentes todos os dias. E sem esquecer, é claro, daquele delicioso churrasco premium. Isso mesmo, lá no Novo Vilagril você encontra os melhores tipos de carne para deixar o seu almoço ainda mais especial. Corre já, Avenida Odorindo Perenha, no número 728. Conosco também aqui, Ótica César Braga. Lá na Ótica César Braga você encontra armações a partir de R$ 99,00, lentes antirreflexo com proteção da luz azul por R$ 170,00 e multifocais a partir de R$ 195,00, com a facilidade de parcelar as suas compras em até 10 vezes sem juros. Tem três lojas aqui em Araçatuba: General Glicério 930, Odorindo Perenha 620 e Praça Rui Barbosa, número 4, bem pertinho aqui da Cultura. Muita gente já chegando aqui pelo nosso WhatsApp, deixando os nomes, as mensagens. Rose Bittencourt por aqui, passando aqui para dizer que estou no trabalho curtindo seu programa. Ai, que legal! Beijo, Rose, obrigada aí pela audiência. Mônica Ferreira Lima aqui com a gente também, Gilda Gomes, Cláudio Cariama. Vamos ver quem mais tá por aqui. Cadê os nomes? Elisângela Maria de Souza também conosco aqui. Vamos ver quem mandou mensagem aqui. Meu amigo Fabiano, lá do Arsenal. Tudo bem, Fabiano? Obrigada aí pela audiência de vocês de sempre. Agora dá uma pausinha, né, no futebol amador, mas logo já retorna com tudo. Ricardo Roledo também aqui com a gente. É isso aí, gente. Nome completo, mais a frase. Deixa a frase da promoção do Dia dos Pais, meu pai merece mais, tá? E hoje no nosso prêmio diário, valendo dois pares de convites para você curtir o flashback beneficente da São Vicente.
Tem mais gente na nossa carona. Vamos conversar? Quer Carona Entrevista.
Gente, o assunto aqui hoje é bom, hein? Nossa, mas vai ser um bate-papo gostoso aqui. Estou recebendo aqui hoje na minha bancada para conversar, para bater papo, duas pessoas que fazem um trabalho sensacional. Olha, é um assunto muito gostoso, né? Vamos falar de cultura, vamos falar de teatro, vamos falar de resiliência. É tanta coisa que a gente tem para falar aqui hoje, né? Vou começar pelas mulheres, tá? Me permite, tá? Por favor. Vou começar com a Fernanda Machado. Fer, tudo bem?
Tudo bem.
Boa tarde, prazer conhecê-la. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Denise. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço pra gente falar de arte, cultura e conscientização.
Perfeito. Eduardo Amaral, aqui com a gente também, batendo um papo. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo.
Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando esse projeto. Obrigado, viu? Boa noite a todos.
Vamos lá, então, conversar. O que a gente vai falar aqui hoje, gente, é sobre uma peça teatral que eles estão... Já começou, né? Já começou a ser apresentado aqui na cidade de Araçatuba e vai apresentar aí para o nosso público, para todos vocês, essa peça teatral. Só que é uma peça teatral diferente daquilo que a gente está acostumado, né? O nome do projeto chama Pelo Nosso Amor, né? Pelo Nosso Amor, é uma manifestação cultural documentada em prol dos direitos da mulher. É isso mesmo, Eduardo?
Exatamente, um trabalho que existe desde no final de 2016. Em 2017, nós começamos, idealizamos o projeto aí, desde então vem crescendo e desde o ano passado o projeto se fortaleceu mais ainda com o olhar da Fernanda, né, pela produtora dela, conteúdo estratégico, e está sendo muito bacana contribuir com a sociedade sobre esse tema, deixando as mulheres e os homens também mais atentos sobre o que a gente propõe.
Perfeito. Bom, você é o idealizador do projeto, então você começou lá no ano de 2016.
Isso.
E o porquê esse projeto, o porquê essa vontade de falar sobre esse tema? Tem algo especial que deu o pontapé inicial nisso tudo?
Sim, na verdade eu trabalhava com adolescentes, com crianças, dando aulas de teatro. Uma vez eu desenvolvi um projeto com crianças e adolescentes sobre esse tema e, na época, o diretor da assistência social sugeriu que eu desenvolvesse um trabalho também para outros públicos adultos, né? E eu tinha como base, já tinha estudado alguns textos, hoje para nós são clássicos, né? Plínio Marcos, Quando as Máquinas Param, dentre outros, né? Do próprio Augusto Boal também. E aí eu falei, vamos lá, vou rascunhar alguma coisa, né? Rascunhei, pensei em formas, em formatos, propus a eles na época, propus a empresas na época também. Deu certo, e aí foi quando eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que começar. Foi quando eu fui atrás, né, de alguns artistas daqui da cidade. O próprio Ed Barba, que contribuiu muito na época, que ele é artista, educador. E cada ano eu fui chamando mais pessoas, mais artistas, para fortalecer esse projeto, essa ideia, e hoje chegou... É no que está.
Né? Bom, Fernanda Machado, aonde que você se encaixa nisso tudo, Fer? Como que você conheceu o Eduardo? Como que você conheceu a peça? Como que você se apaixonou? Porque pelo que você me disse aqui, você olhou, você se apaixonou e falou, não, eu preciso que isso alcance o maior número de pessoas.
Eu e o Eduardo, a gente tem uma ética de trabalho muito congruente, a seriedade no trabalho, e eu me identifico muito com ele nesse aspecto. Nós temos algumas diferenças, mas nós temos muitas semelhanças. Então, foi uma atração meio imediata nesse sentido. Nós nos conhecemos através de uma amiga em comum, que disse assim, você tem que conhecer o Eduardo Amaral, um grande ator. E assim foi. Na verdade, eu estava buscando um ator para o filme que eu estava produzindo. Eu não conhecia o espetáculo do Eduardo. Eu estava buscando ele para outro papel que ele desempenhou também. Mas aí ele me apresentou o espetáculo. Eu fui assistir a um espetáculo e me encantei. Falei, nossa, o formato é muito bom. É um formato que dá para levar para outros locais. Dá para a gente ir até o público que não pode vir até uma região central ou que não tem esse hábito. E a temática é muito relevante para a sociedade. Eu falei, então vamos juntar forças e ampliar isso aqui. A gente ainda teve... a gente já se apresentou em Araçatuba, mas ainda a gente poderia ampliar esse número de apresentações, que foram poucas ainda. Então, eu falei, vamos propor um projeto, se apresentar mais vezes, se apresentar de uma forma mais sólida ainda do que já tem sido, fazer um projeto audiovisual, que também é uma demanda hoje da contemporaneidade, da gente levar para o ambiente digital pelo menos uma versão do que a gente faz no mundo real. E assim foi, né? E a gente está muito feliz, e realmente ele foi muito ampliado.
Perfeito. Bom, a peça então, né, a peça Pelo Nosso Amor, ela trata assuntos aí pertinentes que ocorrem com mulheres, com crianças, vai falar de abuso, vai falar da violência contra a mulher, do feminicídio, do racismo, violência doméstica, abuso sexual infantil, violações de direitos. Então, a peça, ela aborda aí assuntos dos mais variados temas, mas que se encaixam dentro de um contexto.
Exatamente. Nós temos em cena três personagens base para que a história seja contada, que é a mulher, a Irene, o marido dela, o João, que eu interpreto também, e a filha Bia, que a filha Bia é interpretada por todos que ali estão presentes na plateia. Então, todo mundo da plateia,
é a Bia.
Por vezes, é a Bia.
Né? Que incrível, gente.
Então, isso foi idealizado a partir dessa dinâmica do Teatro do Oprimido, onde a gente gosta de abrir a cena para que o público participe, para que o público defina. E aí, tá tudo bem? Isso aqui tá certo? Essa situação tá legal, né? E mais do que isso, né? O espetáculo é interessante porque a todo momento a gente trabalha em cima de ironias e mais ironias, provocações e mais provocações.
É bem provocante.
Né? A gente trabalha muito em cima da hipocrisia que a sociedade pratica até nos dias atuais, né? E, enfim,
é uma bacana, peça, né? Completamente reflexiva. Não tem como você chegar ali de uma maneira e sair da mesma maneira.
Não, você sai completamente transformado. O Eduardo realmente, ele consegue colocar um tom sarcástico no personagem que é impressionante. Eu, da primeira vez que vi, inclusive tem um ponto de virada no espetáculo que quando atinge esse ponto, você fala, e agora? O que vai ser disso?
E quando você, então, quando você está ali, né, em cena, quando vocês trazem esse espetáculo para as pessoas, qual que é a imagem que vocês querem atingir? O que, que vocês querem que as pessoas sintam? O que, que vocês querem que as pessoas identifiquem? O que, que vocês buscam ali das pessoas que estão assistindo a peça?
Bom, né, pelo menos de mim, ali pelo... Minimamente é reflexão, né? Se, acho que qualquer pessoa que se entende como artista, como fazedor de arte, é fazer alguma coisa propondo algum tipo de reflexão, consequentemente alguma coisa vai sair. Mas para mim, enquanto também educador social, é de suma importância a transformação. Quando eu percebo que ali, aquela pessoa que nunca teve um contato com teatro, que é onde nós mais fizemos e executamos o projeto, além de ter tido contato com teatro, essa pessoa também, de alguma forma mínima ali, ela se sentiu transformada, eu vou sair daqui mais empoderada, eu vou sair daqui mais confiante, e se o homem que assiste, que está na plateia, sai dali com aquela consciência de que se, de repente, ele se deparar com alguma conversinha machista na rua, no bar, em casa, ele vai ter um pouquinho mais de propriedade para falar, não, isso não está certo, não, isso não é legal, então... Só disso acontecer, para mim, tá bacana.
Já tá atingindo o objetivo.
Exatamente.
Ô Fer, como a gente disse, né? É uma peça que traz reflexão e que traz, muitas vezes... São coisas do cotidiano que acontecem na vida de mulheres, de crianças, de famílias, dentro de casa... Né, ou nos ambientes que a gente pode dizer, no ambiente que a gente se sente mais seguro, que é dentro das nossas casas. Exato. E como a gente disse aqui, né, muitas vezes a normalidade, né, as pessoas acham que passar por certos tipos de coisas é normal, porque você cresceu num determinado ambiente, você sempre viu aquilo, então para você aquilo é normal. Então quando vocês chegam e transmitem isso para a plateia, né, que essa normalidade não existe... tem um choque grande ali?
Existe um choque muito grande. Porque a violência é algo que permeia a sociedade. Violência não é algo só tão explícito quanto a gente imagina, né? A violência, ela pode ser muito sutil, inclusive. E, às vezes, quanto mais sutil, mais ela penetra no outro. E o espetáculo, ele é cativante, porque eu acho que todo desenvolvimento humano passa pelo espelho das relações. E quando a gente fala de relação doméstica, é onde as bases da sociedade são construídas. As bases da sociedade não estão nas grandes instituições ou nas grandes coisas, mas ali, no nosso relacionamento mais íntimo com as pessoas mais próximas. É ali que a gente constrói a sociedade. Então é muito impactante a gente poder tocar algumas pessoas nesse sentido, alertar. Então, é isso, é conscientizar mesmo.
E vamos falar um pouquinho, né, por que esse espetáculo vocês escolheram mês de agosto?
Então, foi uma luta, porque pra gente é sempre uma luta, sincronizar as agendas. Sim. Às vezes a gente tem altos debates, às vezes o Eduardo tá muito ocupado e eu tô disponível, às vezes o Eduardo tá disponível e eu tô ocupado, e assim são com todos. Mas a gente tentou e a gente conseguiu... se apresentar em agosto, que é simbólico, que é o Agosto Lilás,
sim,
que é o mês de combate à violência contra a mulher, violência doméstica também.
Perfeito.
Enfim. Então, para a gente é uma grande alegria, porque a gente contribui com um movimento que já é existente e contribui de forma mais forte.
Olha só,
cria
gente.
Um momentum, né?
Que legal. E é importante a gente falar sobre o Agosto Lilás, né, que a gente está agora. A gente sabe que em cada mês tem ali, né, vários temas a serem abordados. Agosto Lilás trata da violência da mulher. Nós vamos passar agora para o setembro. Lembra amarelo, né, que é sobre saúde mental, e tem tudo a ver, parece que é tudo linkado, né, vai o ano assim, vai passando, os meses vão passando, uma coisa vai linkando a outra, e se a gente trazer esse espetáculo, ele tem tudo a ver com a saúde mental, porque sim, se tantas coisas que você precisa curar, né, muitas pessoas podem ser curadas através dessa mensagem que vocês querem trazer, então a gente pode linkar tudo, uma coisa junto com a outra, né.
Dizem que o teatro tem um caráter semiterapêutico, né? Isso é certo. E, por vezes, terapêutico. E é um caráter semiterapêutico que atinge um lugar que talvez outros meios não atinjam. A arte atinge um lugar bem profundo, né, na psique humana.
Bacana. Gente, então, ó, nós vamos passar aqui as datas das apresentações deles, mas antes eu quero reforçar a maneira que é feito esse teatro, porque é uma maneira diferente. Não é um teatro tradicional que vocês vão chegar, vocês vão assistir, vão aplaudir, vocês vão fazer tudo isso também, mas vocês vão aplaudir e vão embora. Não, vocês vão participar. Eu achei incrível isso. Eu sou uma pessoa que eu amo participar das coisas, né? Então, assim, eu achei fantástico você poder ir assistir um espetáculo, você poder participar, você dá a sua opinião e o melhor de tudo, gente, que eles disseram, que nunca o final é o mesmo, porque quem decide o final do teatro, da peça, são as pessoas que estão ali, são os espectadores, é o público, é isso mesmo?
Exatamente, é um trabalho que eu acho que...
Tenta explicar pra gente como que funciona, assim, porque eu tô tentando pensar como que funciona, porque vocês como atores, como que vocês vão ter que ser, vocês têm que ser bons, hein? Porque vocês já tem que elaborar ali como que vai ser o final.
Bom, é um cenário minimalista ali, que eu vou ser bem didático pra falar, existe um retângulo cênico, esse retângulo, ele retrata a casa do casal. Ao redor desse retângulo, estrategicamente, a plateia se acomoda.
Certo.
Né? E ali, a gente já propõe uma forma intimista, né? De se trabalhar ali o teatro, né? E a partir daí se desenvolve. A gente deixa os bastidores todos abertos, as pessoas vão chegando, elas vão vendo o aquecimento do ator, da atriz, o ator se maquiando, a atriz se preparando, se maquiando.
É tudo aberto?
Tudo aberto. E aí a gente dá as boas-vindas para a plateia, a gente explica a proposta, nós explicamos a questão democrática que a Fer e eu, nós somos extremamente defensores dessa prática em todos os sentidos, né, da democracia. Então ali a gente deixa bem claro, olha pessoal, esse aqui é um projeto democrático. Então se por acaso alguém não se sente bem ou quiser opinar, é só levantar a mão, que aí a gente refaz, a gente conversa e de boa, tá? E se também ninguém quiser participar, não tem problema nenhum. O importante é que nós estamos aqui compartilhando essa reflexão e nos conectando de alguma forma.
E ali, então, no meio do teatro, vocês vão chamando as pessoas, vão interagindo com as pessoas e cada um vai falando aquilo que quer.
E sempre
deu tudo muito certo?
Sim, assim...
Porque ali, eu vou falar pra vocês, gente, não, é um desafio, né?
Na verdade, e é uma surpresa sempre.
Sim. Esse trabalho é um trabalho que tem fragmentos do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, né? E como muitas pessoas, muitas vezes, acabam se deparando com essa literatura, e acaba pensando, nossa, que bagunça, que é isso? Como assim, né? O teatro fórum, onde todo mundo vai poder dar uma opinião, vai decidir, né? Não é bagunçado, existe uma organização. Tanto é que a partir desse Teatro do Oprimido, lá no Rio de Janeiro, a partir do Teatro do Oprimido foram desenvolvidas 13 leis, né? Na época, o Augusto Boal também, ele era da resistência, ele era engajado, também foi um político na época. Enfim, mas olha só o que esse teatro proporciona, né? A partir dessa ideia de democracia, que todo mundo ali pode opinar, né?
E ali,
então existe uma organização.
E no fim, dependendo de quem que é a plateia, porque o final, como você diz, nunca é o mesmo.
Não.
Nunca é o mesmo, nunca. Sempre.
Não, porque cada vez que a gente apresenta, é um público diferente.
Sim.
Não, então, de repente, a gente ali propõe, aí, pessoal, tá certo? Não, ele pode denunciar. Denunciar pra quem? Pra polícia? Então, essa figura da polícia pode aparecer? Mas a figura da polícia, ela vai aparecer num ator ou não ator ali, entendeu? Então sempre alguém tem uma palavra para contribuir. Por isso que a gente fala, sempre é diferente. Sempre alguém vai contribuir com uma palavra diferente, com uma visão diferente.
Tô curiosíssima.
E o espetáculo é acompanhado sempre por psicólogos. Todas Exatamente. As apresentações são acompanhadas por psicólogos. A gente tem psicólogo contratado que acompanha e fica observando o público o tempo todo. O Charles Millet.
Olha que bacana. E isso daí por quê? E por que desse acompanhamento?
Porque realmente, por vezes, a peça provoca um impacto. O espetáculo provoca um impacto. Tem pessoas que choram. Tem pessoas que vão para um canto e ficam isoladas.
No fim,
né? E a abordagem desses psicólogos acontecem ali dentro mesmo do teatro?
No fim, eles dão atendimento, eles conversam, dialogam o que comoveu a pessoa, se algo se passa, às vezes existe encaminhamento. Então, porque a gente o espetáculo foi apresentado em lugares de grande vulnerabilidade já.
Nossa, gente, que legal. Que por bonitinho, que, levanta a mão.
Por isso que estou acostumado.
Tá aparecendo na escola aqui.
Por isso que no próprio projeto aí, né, no que você leu, artistas e psicólogos. Porque logo quando eu tive essa ideia, né, quando nós iniciamos, eu falei, meu Deus, eu sou ator, eu estudei teatro, eu estudei comunicação social. Mas e aí? Será que... É simples, assim, eu vou me intrometer a fazer um trabalho desse, dessa complexidade, sem o acompanhamento de um profissional, né?
Sim.
Então, desde o início, eu sempre contei com psicólogos, né? Tanto psicólogos amigos meus que fizeram parte do projeto, quanto também os psicólogos do CREAS da época, né? O texto foi supervisionado, revisado pelo CREAS da época, né?
Isso você fala para você como pessoa ou para você como ator? Porque você se envolve realmente dentro desse contexto?
Ah, eu me envolvo, né? No de início, eu sempre eu até disse esses tempos, né? De início, eu para a construção até desse personagem, eu me questionava, nossa, esse personagem não tem muito a ver comigo, meu Deus. Mas vamos lá, vamos fazer, né? Aí o processo foi se desenvolvendo, a gente acaba pesquisando, a gente acaba tendo contato com a galera, né? E aí foi quando eu percebi que
você
o personagem tem a ver comigo, sim, porque o machismo está enraizado na minha família. Eu olho para o lado e eu vejo que a minha mãe foi espancada pelo meu avô.
Olha só.
Vejo que a minha mãe e a minha tia, por exemplo, elas não tiveram os direitos dos bens com o meu avô. Avô deixou, ficou só para os filhos homens.
Olha lá, gente. Né? Então tá mais perto do que a gente imagina.
Exatamente, não só na minha família, mas quando na família de muitos aí, entendeu? Então isso acaba reverberando, de certa forma, contribuindo para o próprio projeto, para o personagem.
Perfeito, estou, como eu disse, né? Estou curiosíssima, gente. Olha.
Tá convidadíssima também.
Nossa, estou assim, bem curiosa, posso dizer, para essa peça. Bom, vamos passar então os horários, né? Começou ontem, é isso?
Começamos ontem e nós seguimos hoje, nós estamos seguindo para o local de apresentação agora, que vai ser no Jardim São José, na EMEB José Machado Neto. Perto do CRAS, amanhã, dia 9/8, no Jardim Alvorada, na EMEB, professor Fausto Perri. Na Chácara Sossego, no dia 10.
Que é mais conhecido como bairro Taveira.
É, Taveira. Todas às 19 horas, tá, gente? Então, no Taveira, ali perto do CRAS também, do Taveira, EMEB, Selma Maria Trevelin de Jesus. No dia 11, nós estaremos no Estação Cidadania, Céu das Artes.
Isso.
No Jardim Atlântico. Às 19 horas, no domingo, compareçam lá no domingo, no Jardim Atlântico. Se não conseguir retirar ingresso, só chegar meia hora antes, a gente tenta acomodar. E no dia 29/8, a gente dá uma pausa para editar o documentário, junto com o João. Saudações ao João. A gente retorna ao Teatro Castro Alves, perto ali do CRAS do Centro, né? A gente sempre tem os CRAS como referência. Na Rua Duque de Caxias, 29.
Também às 7 horas da noite.
Também às 19 horas.
Tô lembrando que todo o espetáculo é gratuito?
Isso.
Gratuito, totalmente gratuito. Pode passar o Instagram da companhia.
Pode, com certeza.
E mais informações, se perdeu essas informações aqui, pode seguir a companhia Bom Humor, né? Liderada pelo Eduardo. @ciabomhumor. Ou entrar no site produtorabomhumor.com/pelonossoamor. produtorabomhumor.com/pelonossoamor.
Vou seguir já, então, Cia...
Cia Bom Humor.
Bom Humor, vamos lá. Cia Bom Humor. Tô entrando aqui, cadê aqui? Cia Bom Humor, já achei. Cadê? Seguindo aqui. Perfeito. Então, e qual que é o outro?
O outro é um site que é produtorabomhumor.com/pelonossoamor.
Perdão. Então, aqui no pelo Instagram, Cia Bom Humor, tem os horários disponíveis aqui?
Link na bio, tem todos os horários. Se achar mais seguro reservar um ingresso, reserve. Mesmo assim, a gente vai tentar acomodar todo mundo perfeito. Em formato de arena, tá?
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, gente, para vocês verificarem que dá. Vamos ver se dá tempo aqui. Deixa eu pegar o meu mouse aqui, se ele funcionar, né? Porque ao vivo é assim. Deixa eu ver se dá para eu colocar aqui para vocês. Tá bem, bem explicadinho aqui, ó. Então, Cia, vamos colocar aqui, Bom Humor. Achei. Deixa eu mudar aqui o pessoal que tá na nossa live. Vamos lá. Aqui, achei. Então, aqui, gente, ó, tem o Instagram, tem o link da bio aqui, ó. o link. Olha lá, que facinho que ficou.
E tem oficina também no dia 10, ainda dá tempo, tem algumas vagas, poucas vagas, mas temos algumas ainda, né, Edu?
Vamos falar dessa oficina aqui, então, aqui, gente, ó, então vamos supor, hoje é dia 8, né, então ingressos, clica lá, tá aqui, deixa eu ver, selecione o ingresso.
Já foi, né, mas...
vamos ver se... Até às 18, né? Então vamos voltar lá, vamos ver se ela vai autorizar? Já deu tempo?
Aí você coloca o seu nome.
Tem 10 minutos ainda. Perfeito, aí você coloca tudo o nome, tal, 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 e finaliza, boa, você já garante aí o seu ingresso, né?
Isso.
Ah, não consigo fazer pela internet, não tem problema, chega meia hora antes e retira lá.
Isso.
É isso, perfeito. Isso. Gente, muito fácil, muito legal, então vamos falar sobre as oficinas.
A oficina vai acontecer no dia 10, com o Eduardo, o Ed Barba e a Larissa, que são feras aí. É um pessoal que já se apresentou centenas de vezes, reconhecidíssimos no que fazem. E eles vão passar um pouco desse processo do Teatro do Oprimido para aqueles que quiserem formatar projetos desse. A gente precisa falar de muitos temas, a gente precisa de mais pessoas levando o teatro à população, né, Edu?
É, a ideia, né, da oficina é a gente demonstrar alguns formatos dessa proposta do Augusto Boal, né? É claro, né? Ninguém vai sair dali expert, porque nem nós somos,
sim,
né? Mas ali vai ser um olhar, vai ser uma reflexão, né? E também eu vou estar compartilhando um pouco dos trabalhos que eu faço, porque eu sou um ator, aqui na modéstia parte mesmo, eu me apresento 250 vezes por ano aqui.
Meu Deus!
E eu consigo, desde 2020, sobreviver só de teatro. Eu vejo alguns jovens se formando pelo Senac aí, e muitos têm, desculpa até falar, entre aspas, né? Ilusão, né? Que todos,
sim,
nós temos de ir pra fora e tem a questão...
Olha, isso é bem legal que você tá falando.
E não, se você quiser fazer teatro aqui...
Viver disso,
até mesmo fomentar isso. Existem várias formas de você desenvolver teatro, né? E uma delas é essa, que desde 2016, né? Que eu dava aula, mas em 2020, desde 2020, eu só faço isso. Teatro institucional, empresarial, e com isso eu vou sobrevivendo,
que,
né?
Que bacana!
E os jovens que vêm tendo essa ideia de, eu quero fazer teatro, eu gosto, mas como eu vou sobreviver disso, né? Porque muitos têm preconceito.
Exatamente.
Né? Você vai dizer, você vai falar.
Porque algumas pessoas falam pra você assim, eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? O que você faz, né? Você trabalha com o quê? Trabalha com teatro. Mas mais o quê? Né? Você só faz isso?
Né? E realmente, eu faço só isso. Só isso não, eu faço muito
só isso. É ótimo.
E faço com muito orgulho, né? Porque graças a Deus, né? Sempre, todo mês nós estamos numa campanha diferente, com uma parceria com alguma empresa, ou com alguma secretaria de alguma prefeitura.
Com outros,
né,
espetáculos, com outros também, espetáculos, não só esse. Né?
Olha, gente, eu vou falar pra vocês. O teatro é algo apaixonante, realmente, assim, não tem como, porque você entra realmente no personagem, você vivencia. Eu tive uma experiência. Eu não sou atriz, né, gente? Pelo amor de Deus, mas eu sou curiosa e eu sou aquela pessoa que eu topo tudo, né? Eu sou extremamente comunicativa. E no ano passado, eu fui convidada pra fazer uma peça de teatro na igreja, né? Onde eu frequento, e gente, foi fantástico, gostou? Fantástico, assim, foi algo assim surreal. Eu vou falar pra vocês que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque eu entrei num personagem realmente que não tinha nada a ver comigo, né? Inclusive, esses dias eu até coloquei um cabelo que, na época, a personagem chamava Wanda, né? Tia Wanda. E eu fiz um cabelo exatamente como ela, e tiraram a foto, e falei, gente, eu não sabia se era eu ou se era a Wanda.
A gente se perde às vezes no personagem, né?
E assim, como que é realmente incrível, como que é apaixonante essa questão do teatro. Mas legal, viu, Du? Legal que realmente tem que estimular os jovens.
Exatamente.
As pessoas que têm o sonho de realmente viver disso, é possível.
As pessoas muitas vezes, né, perguntam pra mim, né, mas você não tem receio, né, de falar o que isso aí que você faz? Há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha, né? Eu falava, meu Deus do céu, isso aí é tão raro que eu faço, né? Eu vou falar e aí alguma pessoa vai querer fazer também, e aí vou ter uma pessoa pra competir com... Meu Deus, que coisa mais boba, né, da gente, né?
Achei que vai ter tantos concorrentes assim.
Não, acho que o teatro, ainda mais esse que eu permeio, é necessário. Então, quanto mais pessoas com boas ideias e fazendo bem feito, é melhor, quanto mais
a disseminação será maior,
né, de maneira responsável, é claro, é melhor para a cultura, é melhor para a sociedade. Então eu faço questão hoje sim de compartilhar tudo isso.
Olha, gente, ganhei um presente aqui da Fernanda, vou mostrar para vocês aqui, olha só que legal, eu amo presentes, então olha só, pelo nosso amor, olha aqui que legal. A mensagem, uma manifestação cultural documentada em prol dos direitos da mulher. Amei a cor, amei o projeto, com certeza vou usar. Vai combinar muito bem comigo. Combinou. Serelepe ficou cheio de ciúmes, mas ele é assim, viu?
Depois eu tenho que trazer uma pra
ele. Ele é cheio de ciúmes com os presentes, mas esse é meu, nem adianta. É, mas foi muito obrigada, viu?
Obrigada, eu posso só citar que esse projeto é uma realização...
Claro!
É, do Governo Federal, claro. Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo, uma produção da Conteúdo Estratégico Limitada com a Companhia Bom Humor e apoio da Prefeitura Municipal de Araçatuba, Secretaria Municipal de Cultura... E é isso.
Perfeito, gente. Obrigada, viu? Olha, bate-papo. Bate-papo delicioso que eu tive aqui, que a gente está tendo aqui. Por isso que eu falo, papo bom, pessoas boas, pessoas que sabem, buscam coisas boas. É gostoso demais quando senta aqui. Mas quero agradecer, viu, Fernanda? Muito obrigada.
Um prazer, adorei. Muito obrigada pelo espaço, muito mesmo.
Fica à vontade, estamos aqui de portas abertas. Sempre que tiver divulgação, coisa boa, traz aqui pra gente. No dia a dia, a gente vai conversando, vai apresentando aqui para os nossos ouvintes, muita gente mandando aqui mensagens, né, querendo entender como que é, as redes, sigam eles nas redes sociais, gente, sigam nas redes sociais, vocês que têm aí curiosidade, vocês que estão em dúvida, entrem na rede social, ó, Cia Bom Humor, pelo Instagram vocês vão ter lá todas as informações, acho que vocês vão conseguir compreender melhor tudo que a gente está falando aqui. Obrigada, viu, Fer?
Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada.
Eduardo, obrigada, viu? Boa sorte pra vocês, tenho certeza que vai continuar sendo um sucesso, viu?
Sucesso pra você também, obrigada.
Obrigada. Tá aí, gente, ó, 5 horas e 56 minutos, bate-papo gostoso, né, que a gente teve aqui, Fernanda Machado, Eduardo Amaral, falando aí sobre esse projeto Pelo Nosso Amor, muito legal, é uma peça teatral que está acontecendo aqui na cidade de Araçatuba, teve espetáculo ontem, vai ter espetáculo também, deixa eu pegar as datas aqui, dia 8, hoje é dia 8, isso, dia 8, 9, 10 e 11, depois no Castro Alves, no dia 29/8, tá bom? Essa é a nosso bate-papo de hoje, 5 horas e 57 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Neste sábado, 7 da noite.